Bom dia. Sábado. Até que enfim é sábado. Estamos começando mais um Síndio Rádio Síndio, Síndio Educação. Esse é mais um programa, é o programa de número 23 dessa nova fase do Rádio Síndio Educação. Eu sou Robson Júnior, você está com a Rádio Difusora AM 60 anos agora em 2015. Uma semana de bastante movimentação pelo Brasil, um país dividido. 16 está chegando aí, né? Essa história de 16 no Brasil. Dilma, será que basta mudar só pessoas? Como é que os pedagogos, como é que os professores, como é que o sindicato observa essa história? Eu tenho que conversar isso com a professora Elizabeth, porque agora é muito fácil assim, tira fulano, bota fulano. Mas parece que os esquemas não mudam, a gente vê a coisa meio complicada. Estamos recebendo hoje aqui a professora Elizabeth. E
professora
Maria José também está aqui novamente com a gente nesse sábado, repito, dia 15, né? Sábado, dia 15, ok? Em que a gente vai conversar mais uma vez sobre essa coisa tão importante que é educação. Professora Cássia também vai estar com a gente. Cássia Miranda já chegou, não está chegando aqui no comecinho. A última quinta-feira, dia 13, para a gente começar, você que está ligado com a gente em São Luís do Maranhão, você que nos acompanha também pela internet, bom dia. Bom dia, um bom fim de semana desde já para todos os professores da rede pública municipal e, enfim, todos aqueles que se interessam pela educação, se preocupam com a educação. Na última quinta-feira, dia 13 de agosto, os professores da rede municipal de São Luís realizaram um ato público retomando a ocupação da Prefeitura de São Luís há exatamente um ano. Naquela época, esses profissionais acorrentaram-se ao prédio por 23 dias, lembra? E o motivo era exigir melhores condições de trabalho e uma educação pública de qualidade para a capital do estado. A professora Elizabeth está com a gente e ela, personagem daquela manifestação, pode começar com a gente no seu bom dia, buscando essas lembranças daquele dia em que, para que muita coisa que aconteceu esse ano, e a professora Elizabeth agora vai buscar essas lembranças, refazer essas memórias, muito do que foi, inclusive, anunciado nesse programa. Muitas decisões, muitas coisas que foram mostradas aqui foram frutos daquele acorrentar-se daquele período. Professora Elizabeth, como é que foi a festa dos pais? Como é que está sendo esse começo de manhã?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, bom dia Robson, bom dia professora Cássia, bom dia professora Maria José. É com muita alegria que hoje, né, depois desse período aí assim meio conturbado, foi a festa do Dia dos Pais sábado passado, e agora tu pudeste, né, Robson, ouvir os clamores dos pais que são professores, que são educadores, apesar de que tinha também um pai que não era professor, que estava lá presente mesmo trabalhando, mas ele quis também dar o seu depoimento. Você ouviu que os pais, eles estavam um pouco revoltados em relação à questão de como está a educação pública municipal, onde alguns colocaram seus posicionamentos, até posicionamentos muito firmes, muito fortes, em relação à educação pública municipal. Dia 13 de agosto completou um ano de ocupação da Prefeitura de São Luís, onde a categoria naquela época, em 2014, na verdade, nós, enquanto educadores, nós sempre levantamos uma bandeira de luta em prol da educação pública municipal. Em 2012, 2010, 2012, também foi feita uma greve de professores em prol dos direitos estatutários, né? Naquela época, nós também chegamos a 90 e poucos dias de greve. E dentro dessa greve de 2010, nós também lamentávamos o descaso do prefeito João Castelo com a educação pública municipal. E aí viemos para um governo de promessas, de mudanças, que também queria e desejava que a educação, prometeu que a educação pública não ia sofrer mais. E aí, em 2014, como não havia negociação, como não havia diálogo entre o sindicato, entre o governo, nós fomos obrigados a utilizar o mecanismo mais forte da categoria, que foi a greve de professores. E ao longo de maio, maio, junho e julho, o governo, ele não respeitava, ele não queria negociar com a categoria de professores, e aí foi por isso que nós ocupamos a prefeitura de São Luís, porque nós não aguentávamos mais, era o único mecanismo mais forte que nós utilizamos para que pudéssemos ser ouvidos pela prefeitura. Mas mesmo assim, acorrentados, eu digo para você que a prefeitura de São Luís tratou, porque a partir do momento que um governo ele trata os professores com falta de respeito, não querendo negociar, ele é a forma que nós observamos que o governo trata a educação. E naquele período, e até agora também, nós percebemos que o governo ele não tem respeito com a educação pública municipal, ele não tem respeito com a categoria, ele não tem respeito com as crianças, com os adolescentes que precisam da escola pública. Então, o dia 13 de agosto foi um marco histórico, não só na nossa capital, mas também para a categoria de professores.
Qual daqueles tantos momentos que vocês viveram ali naqueles dias, qual foi, dá para separar um momento, digamos, mais marcante daqueles dias?
Olha, eu acho assim, que nós fizemos uma greve diferente. Nós fomos buscar o apoio dos pais e dos alunos. Eu acho que o momento mais marcante, eu acho que foi no dia da ocupação. Foi, eu até coloco que nós temos dois sindicatos. Um antes dessa greve e um sindicato depois dessa greve. Os professores, eles saíram mais politizados, eles estão mais sensíveis aos direitos, tanto dele quanto dos alunos. Eu acho que houve uma mudança, mas eu acho que o momento da ocupação, eu acho que ele foi marcante. Eu acho que foi o que mais foi emocionante. Foi, eu acho que, para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, acho que o dia mais marcante foi quando chegou o mandato de reintegração de posse, e aí a gente tinha que sair daquela prefeitura. Então, assim, eu fiquei indignada, porque o prefeito não recebeu a gente, o prefeito não ouviu a categoria, e nós tínhamos que sair daquele prédio. E eu fiquei assim tão revoltada, e eu disse assim: não, nós não vamos sair daqui. E quando eu percebi que os professores, eu já estava acorrentada, e quando eu percebi que os professores, eu coloquei a corrente na mão com o cadeado, e os professores foram fazendo o mesmo, eu acho que aquele momento ali foi emocionante, onde todos disseram: daqui ninguém vai sair. Então, eu acho que foi um momento de coragem, um momento de determinação, e para mim, naquele momento ali, eu acho que demonstrou unidade, mesmo com aqueles professores, demonstrou unidade para a categoria.
A professora Cássia também já está aqui com a gente. Já aquilo que a professora Elizabeth está falando, dá para a senhora também lembrar, a senhora lembra bastante desse momento, e qual foi, digamos assim, o que marcou, que a senhora observou, o que vivenciou naqueles dias?
Bom dia, bom dia a todos os professores, bom dia para a professora Elizabeth, Zezé, Robson. Quando a professora Elizabeth fala daquele momento da ocupação da prefeitura, aquilo ali foi uma coisa bem marcante. Eu lembro que uma das salas foi ocupada, a professora usava um livro e dizia um texto, que falava justamente por que a ocupação. Então, a partir do momento que o prefeito não deu abertura para uma negociação, na realidade foi ele que forçou, ele conduziu os professores a ocuparem a prefeitura, porque tantas tentativas já tinham sido
feitas
e ele simplesmente ignorava isso, E às vezes o secretário de Educação, o senhor Geraldo Castro, não cumpria com as suas promessas, né? Na realidade, não comparecia como deveria, e quando comparecia, na realidade, era simplesmente para fazer a figura. Então, eles, na realidade, acabaram forçando, né? Foram eles que levaram os professores à ocupação da prefeitura. E quando realmente, ainda não tinha nem feito 24 horas, que os professores estavam ali naquele espaço, ocupando o Palácio da Ravardieri, saiu a reintegração de posse, que na realidade disse, não, sair daqui, a professora Elizabeth disse, não, sair daqui não tem condição, nós não temos nada. Né? Então foi quando uma atitude realmente corajosa, a partir da nossa presidente, ela colocou a corrente e os professores então foram seguindo o exemplo e foram se acorrentando e acorrentaram-se às dependências da prefeitura. Ah, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Era esse o sentimento de cada professor que ali estava. Então, realmente, a gente queria uma resposta do governo, uma resposta realmente que favorecesse não somente aos professores, mas aos pais de alunos também, porque a nossa luta naquele ano não era somente pelo salário, né? Não era por um reajuste salarial, até porque o que foi dado pelo prefeito foi ínfimo, né? Mas era simplesmente por uma questão de qualidade na educação em relação a partes estruturais, em relação a fornecer aos professores condições melhores. As pessoas têm uma ilusão muito grande de achar que educação de qualidade é jogar um professor dentro de sala com um quadro e um pincel. E vai muito além disso, né? Ainda tem mais, dão um pincel no mês e o pincel tem que ser milagroso, né? Ele tem que gerar tinta. Então é uma questão complicada.
Autossustentável,
né?
Mas aí, né?
Então é complicado. Então essas coisas tem que perceber. A educação não é só jogar o professor dentro de sala de aula com um pincel e um quadro e 40, 30 crianças, né? Vai além disso, dá condições realmente. As escolas não têm bibliotecas adequadas, não tem um profissional da biblioteca para dar condições das crianças pesquisarem na sua própria escola, sabe? Ampliar, sair da sala de aula e ir mais além, né? Então, educação de qualidade, nós queríamos nossa educação pública, que é caríssima, não é de graça, ela é caríssima porque ela é construída e é sustentada pelos nossos impostos, né? Nós não sabemos para onde vai. Nós queríamos uma escola de qualidade muito além das escolas privadas, né? Porque realmente a população dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores merecem, porque somos nós que sustentamos o governo que aí está.
Elizabeth, valeu a pena? Agora, um ano depois, você voltando o filme dessa história, daquele acorrentar, valeu a pena?
Valeu. Valeu a pena no sentido de fortalecer a categoria de professores. Eu acho que essa greve, essa ocupação fortaleceu a categoria, propôs um diferencial para a entidade sindical muito grande. E eu acho que quando eu ouço, quando eu vou para uma escola, onde os professores dizem, olha, nós vamos parar aqui nessa unidade de ensino porque nós não aguentamos mais. Já deu. Já trabalhamos o que tínhamos que trabalhar com as dificuldades, nós não vamos. Então, eu me sinto orgulhosa. Por quê? Porque o professor, ele está começando a compreender que não é por ele, professor, é pelos nossos alunos. Por quê? Porque nós trabalhamos, nós que somos professores, qual é a alegria e a felicidade do educador? É quando você vê resultado do teu trabalho. Quando você não consegue desenvolver com qualidade o trabalho, você vem a frustração, vem indignação de você querer desenvolver. Como o Cássia diz, às vezes não tem nem tinta para o pincel, às vezes você quer fazer uma atividade, não tem papel para desenvolver aquela atividade, você quer proporcionar o além da sala de aula, você não consegue porque não tem recursos pedagógicos, e aquilo vai frustrando a categoria de professores. Na hora que você disse, basta, não dá, eu não vou mais enrolar o meu aluno, puxa, isso aí é um ganho para a categoria de professores. Por quê? Porque eu estou começando a me politizar, porque essa responsabilidade não me cabe. Cabe ao gestor público. Ele tem que dar condições e estrutura para o profissional trabalhar, para o diretor, para o professor, para os profissionais da educação, que é o vigia, a merendeira. Ele tem que proporcionar condições. Se ele não está dando, então os pais têm que exigir, a categoria, os profissionais têm que exigir, porque ninguém vai fazer milagre em sala de aula. Os índices educacionais estão baixos em São Luís do Maranhão. E aí, o que que a prefeitura, o que que o secretário tem que fazer? Bem, para, vamos analisar aonde nós estamos errando. Precisamos investir? Então vamos investir. Queremos resultados? Então vamos proporcionar resultados. Vamos dar condições ao professor, vamos proporcionar os direitos dos professores, vamos proporcionar recursos para esse professor para ele desenvolver sua atividade com qualidade. Ponto. É isso que a Secretaria de Educação tem que fazer. Robson, eu já disse aqui mil vezes nesse programa, nós ainda não sentamos com este governo para dizer para ele quais são as estratégias, porque nós temos, se a Prefeitura de São Luís quiser ouvir o professor, nós temos condições de proporcionar soluções. Agora, para isso, ele tem que dar condições. Se ele não dá condições, ninguém vai fazer milagre. Chega do professor tirar recurso do seu bolso para poder proporcionar tinta para o pincel, para poder proporcionar atividade, porque nem isso. Porque quando o professor ele quer desenvolver uma atividade para o aluno, ele não tem. Primeiro porque não tem nem um mimeógrafo, que o mimeógrafo é um recurso antigo. Não tem um mimeógrafo, não tem esse recurso antigo. Não tem uma máquina de xerox, não tem nada dentro da escola. Aí o professor é obrigado a tirar do seu bolso. Mas o tirar do bolso, porque agora nós estamos aí com um grupo de professores que segunda-feira eu vou estar na promotoria. Nós estamos com um grupo de professores lá do Jacami.
Uhum.
Tu te lembra que eu falei aqui sobre o Jacami?
Sobre o Jacami, né?
Jacami. Sabe o que aconteceu? Os professores foram no sindicato. Sabe o que dizer, professora Elizabeth? É, nós recebemos agora uma ordem de que, que é uma ordem da promotoria, que nós não podemos mais utilizar a lancha das crianças, que nós não podemos mais utilizar o ônibus que leva as crianças. Professora, nós queremos saber como nós vamos trabalhar. Aí eu digo, mas como? Quem foi que deu essa ordem? A promotoria. E aí segunda-feira eu vou estar na promotoria. Por quê, Robson? Porque eu fiz o caminho para chegar na web Nossa Senhora das Mercês. Ora, já é um caminho longo para chegar até o porto. Aí do porto eu tenho que pegar um barquinho. O barquinho custa R$1 para mim ir. Quando eu atravesso o rio, eu atravesso aquele traço de mar, pronto, eu já cheguei no outro espaço. De lá é uns 20 minutos de mototáxi. É uns 20 minutos do táxi até eu chegar na escola. Esse mototáxi ele custa R$6 para mim ir. Então some, Robson. R$1 para me atravessar. R$6 para me chegar na escola. Bem, como é que eu vou voltar? Eu preciso voltar com mototáxi. E os mototáxis de lá não tem segurança nenhuma, não tem capacete, não tem nada. Aí o professor tem que voltar, mais R$6. Aí vai voltar de barquinho, mais R$1. Até ele chegar lá, e aí ele tem que dar um jeito de voltar para São Luís. Porque eu digo que é uma longa estrada. E aí, então soma, o professor ele vai gastar mais de R$200 do seu salário, porque o vale transporte não aceita. Não tem vale transporte para barquinho e não tem vale transporte para mototáxi. E aí, como o professor vai trabalhar? Então isso é um verdadeiro descaso. Se a prefeitura, eu vou apurar os fatos. Se a prefeitura de São Luís não der condições para esses professores trabalharem, vai ficar difícil, muito difícil. Por quê? Porque o professor ele não vai ter condições de pagar o barquinho diariamente, e muito menos o mototáxi. Às vezes, o professor, mas o professor tem família, o professor sustenta a família, o professor tem conta para pagar. Então, é difícil, Robson, é difícil.
Complicado. Professora Maria...
Sim,
José. Ok, então, bem, nós estamos aqui voltando. Hoje é um dia de rememorar um pouco a história, mas a gente vê que as histórias não param, quer dizer, que as necessidades, elas continuam. E um dos assuntos que foi exatamente citado aqui foi a questão do deslocamento do professor para chegar. Eu estou bobo com essa história, você tem que chegar até o porto, do porto você tem que atravessar, depois você tem que pegar um mototáxi, depois refazer o caminho, isso diariamente.
Poeira.
E a promotoria, é estranho isso, né? A promotoria acha que... Não, tem que apurar, vamos lá apurar para... Eu estou eu não acredito assim no primeiro momento, que eu não quero acreditar que a promotoria, que é uma defesa, inclusive, da sociedade, que ela, no caso da educação especificamente, que ela vá querer que o professor tire do seu próprio bolso. Não estou entendendo isso. Professora Maria José, bem, já misturamos aqui os assuntos, mas estamos ainda rememorando um ano atrás, o dia dos acorrentados pela educação. Como é que a senhora vê as sementes que foram brotando a partir daquele momento, a sua experiência pessoal com aquele episódio?
Bom dia. Bom, para mim é fantástico, né? Eu vivo intensamente, né, o momento que há um ano vivenciamos, né? Para mim marcou sim. Foi uma das primeiras greves que realmente eu dei meu corpo e alma, né, como diz o ditado. E me marcou a entrada, né, a ocupação, praticamente mais 6 horas da tarde, do dia 13 de 2014. E jamais vou esquecer, né, me fortaleceu, aprendi, conheci muitos companheiros que, por ser muitos, né, a gente não tem conhecimento de todos, mas foi uma aprendizagem muito válida e continuará. E como eu lendo uma parte do companheiro Leonel, ele fala na luta coletiva, né? E é o que acontece, nós temos uma luta coletiva. Temos dificuldade, claro, né? Mas continuaremos. E vivendo minha vida profissional há 10 anos, pelo menos como se fosse já uns 40, porque a gente vive uma situação cada dia mais caótica dentro das escolas. Né? Sou professora da zona rural e, como eu trouxe algumas fotos para a professora olhar, a gente vive numa escola praticamente dentro do mato. Poeira, a proibição, como foi citado, do ônibus, estou resolvendo uma situação para que eu saia de lá, porque o diretor veio de acatar o professor, ser companheiro, abraçar, que está na zona rural, não quer, às vezes, né, prejudicar.
Quer dizer que o professor na zona rural, quer dizer, aumenta o nível de dificuldade de vocês em relação, porque aqui a gente fala, professores são numa área aqui mais urbana.
Isso.
Quer dizer, quem vai para a zona rural, que deveria, digamos, a meu ver, ter um tratamento melhorado, porque não é fácil, a distância, tem uma série de coisas, como a gente viu agora o caso, aqui, essa coisa do caso do Jacamin, que tomara que seja resolvido o mais rápido possível. Quer dizer que para vocês ainda é mais penosa essa missão, digamos assim.
Com certeza. Isso se falar no espaço, né? Escola, né? Que nós não temos espaço escola.
Me localiza exatamente o local onde...
Cajupari.
Cajupari. Né? Cajupari eu não tenho noção da mais ou menos
próximo onde... ali
depois de Santa Bárbara,
Andiroba, essas coisas,
Cajapuava, né?
Você falou que praticamente é dentro, uma área mesmo dentro do mato.
Isso, ali. A única referência que tem para o povoado lá é a escola. Tivemos em março, junto com a equipe da SEMED, o senhor secretário Geraldo, foi claro que a gente aceitar uma revisão para começar as aulas, né? Sendo que em julho começaria uma construção, né? Existe o terreno. Eu estou lá desde 2010 e desde 2010 eu vejo essa história. É uma carência. Gosto do trabalho das crianças. As crianças têm um interesse do aprender. As famílias carentes têm o interesse de levar os filhos. Mas assim, há essa deficiência. Eu cobro, além de estar cobrando agora no momento por seu senhor Geraldo e o senhor prefeito, que dê sua palavra. Que a gente até agora, sinceramente, é complicado.
É bastante complicado. Agora, uma pergunta que sempre fica... Pois não, professora, completa.
Só um momento. Ele cita que o prefeito faz um grande acompanhamento com as crianças nas escolas. Eu, particularmente, não tenho essa vivência, né? E se ele realmente fizesse um acompanhamento claro, né? Com desejo de explodir uma boa educação municipal, as coisas aconteceram, né, Rosa?
Olha, eu vi uma vez um executivo de uma grande empresa falando que é o seguinte, eles recebem às vezes treinamentos para reagir em casos de greve. Eu ouvi de um, logicamente que eu não vou citar a minha fonte, que existem, vocês sabiam que existem hoje pessoas especializadas em administrar greves com profissionais, e eles acreditam piamente no fato.
Uhum.
Hoje eles vão 200, amanhã eles são 100, depois eles são 50. Deixem morrer no cansaço. Essa é a primeira estratégia. Eu ouvi de um executivo, não, isso aí vai, isso aqui já é normal, já há uma estatística sobre isso. E há eles têm orientadores para isso, né? E no meio dessa, de uma, digamos assim, de uma tensão maior, eu pergunto para as três: vocês nunca sentiram medo de alguma coisa? Qual era o sentimento? Vocês conhecem esse sentimento na hora que vão, que foram para ali, que se acorrentaram? Agora é hora de reintegração de posse. Nós vimos esse ano que, de uma cidade que não recordo agora, os professores apanharam.
Foi,
né?
Curitiba.
Então, vou começar com Maria José. Você sentiste medo ali, sabe? Uhum. Quando aquela turma chega, como é que é o...
Eu senti medo, sim, né? A minha família veio aqui, tu vai fazer lá, você vai apanhar, você vai ser presa. Eu digo, não, eu vou buscar o meu direito, né? Eu vou estar lá com meus companheiros. Sou professora. Então eu quero o melhor. Eu quero uma boa educação pro meu estado, pro meu município, pro meu país. Então através disso é que eu vou tentar buscar.
Tá, a questão do medo. O medo é um sentimento natural, né? Na infância, ao nascer, a criança tem medo de cair, né? Levanta os bracinhos tentando se agarrar. O medo impede que a gente não atravesse a rua sem observar os dois lados, né? Então o medo natural, ele é interessante. Agora, a partir do momento... É protetor. Mas a partir do momento que o medo transforma-se num cerceador, né, que te impede de avançar em busca dos teus direitos, você não pode se deixar dominar, certo? Eu estava ali na prefeitura, na sede do Palácio La Ravardelli, disposta a qualquer situação, certo? Então, o medo é natural, com certeza, certo? Mas a minha disposição era essa, certo? Disposição mesmo de avançar, de luta. Certo? Então, eu acho que eu sou um pouquinho parecida com Elizabeth nesse ponto, sabe? Então, tal que eu fiquei um pouco chateada com uma das pessoas que estavam conosco, quando nós estávamos lá no Bacanga, que foi, nós fizemos uma amarelização ali do Bacanga, né? Que aquela ali, o grupo de negociadores, né, foram para negociar 11 horas. Imagina, nós chegamos 7 da manhã, 7, 6 da manhã. 11 horas foi a hora que mandaram as pessoas para negociar. Deu 2, deu 3 e nada. E quando eles voltaram sem nada na mão, vazio. Entendeu? Aquilo foi, nos indignou. Então a gente acabou fechando realmente pro trânsito. Parou ali naquela região ali. Então, e chegou uma das pessoas, né? E assim, quando a frisa chegou, vamos sair. Disse, não pode sair, não, rapaz, nós vamos ficar aqui. Deixa eles jogar spray de pimenta, deixa eles fazer o que for, porque isso vai ser a nosso favor. Você entendeu? Não, tem que sofrer. Olha, a inconfidência minha é alguém precisou morrer para que acontecesse, né? Então, os movimentos, as pessoas precisam morrer. Não estou dizendo que eu precisava morrer por isso, entendeu? Mas eu estou dizendo que a disposição tem que ser essa. Quem sai para a luta é como quem sai para a chuva, é para se molhar, certo? Se você não tem coragem, então ensaia, fique em casa.
Tem gente que prefere isso, né? Aliás, eles contam, quem negocia, observa esse detalhe, eles observam. Você pensa que não, mas existe uma lógica, sabe? Existe uma logística de acompanhamento disso. Às vezes as pessoas não sabem, mas existe uma logística. Tem gente que vai lá, realmente vai só observar, confere quem está, como funciona, tudo isso. Então, os próprios professores devem saber disso. Informam, observam. Gente, existe uma
sabe
lógica.
Sabe quem são esses?
Uhum.
São os Silvérios do Reis. É, aquele que traiu Tiradentes, sabe? Que levou Tiradentes à morte.
Estava ali no meio do povo.
Justamente. E triste. Triste de quem leva nas suas costas a alcunha de traidor, sabe? É terrível. Sabe? Que Deus tem misericórdia deste.
Elizabeth, antes de ir para o intervalo, que eu tenho intervalo agora.
Robson, o medo, eu não sei se existe essa palavra na minha vida, né? Que eu sou assim muito, eu sou muito assim imediatista, eu sou muito de fazer, sem, acho que é por isso que eu já me meti em muita confusão, porque eu sempre fui professora e eu sempre briguei pro meu espaço escolar, independente de ser sindicato ou não, eu sempre briguei porque eu acredito na educação, né? Eu sou professora mesmo por vocação. E dentro dessa luta, em todo o espaço que eu trabalhei, meu marido sempre dizia assim: eu quero saber qual é a escola que tu vai parar. Porque aonde eu ia, eu brigava por aquele espaço. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que até na hora que a gente estava planejando a ocupação da prefeitura, as pessoas ainda diziam assim: Cássia, não vamos ocupar a prefeitura, vamos fazer... Bora fazer um acampamento na porta da prefeitura, mas gente, acampamento não vai adiantar. Eu acho que nós temos que ocupar, vamos ser audaciosos. Então nós criamos toda uma estratégia. Nós criamos toda uma estratégia. Aí, nesse sentido, quando Cássia fala Silvério dos Reis, por quê? Porque nós fizemos uma assembleia faz de conta, onde nós levamos muitos professores, e dentro dessa assembleia, quando a gente diz, ó, a gente vai para a Secretaria de Administração. Quando nós chegamos, nós dissemos que, mas só que tem professor que foi, né? Já estava tudo fechado, já estava tudo, porque já tinha alguém que tinha avisado que nós íamos para lá, para a porta da administração. E aí nós fomos para a prefeitura de São Luís, foi quando conseguimos, porque quando nós fomos já tinha professor lá dentro, já tinha professor dentro da prefeitura. E aí eu digo que nós também tivemos bravos guerreiros, que nós tivemos o professor José Hilton, nós tivemos a professora Jeane, a professora Gisele, a professora Rose, a professora Jucineide, o professor Leonel, o professor Michelane. Nós já tínhamos professores lá dentro da prefeitura que colaboraram para que pudéssemos adentrar. Então, foi um planejamento estratégico. Por quê? Porque nós não éramos ouvidos. Foi a última estratégia, não dava mais. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa para que o prefeito pudesse ouvir e respeitar. E por isso que eu disse, Elizabeth, mas 5,9%, na verdade foi 2,9% por causa da greve. Ele foi ínfimo, ele não foi importante. Foi importante, não valor, mas a luta. Porque acabou beneficiando todos os servidores públicos de São Luís, não só foi a categoria de professores. E esse benefício para toda a categoria, ele foi resultado da nossa greve de professores. Mesmo sem a prefeitura dizer que não tinha dinheiro, porque a prefeitura, do início ao fim, ia dizer que tinha dinheiro.
Que não tinha.
Que não tinha. E aí, para pagar os professores. Mas esses 2,9, de forma parcelada, beneficiou toda a rede pública municipal.
Bem, depois do intervalo a gente vai saber aqui, eu quero saber sobre... Ontem o sindicato foi até a prefeitura para exigir cumprimento de ações previstas no TAC, que pôs fim a essa greve. A gente vai saber depois do intervalo. O intervalo voltamos já já. Estamos de volta, são 9:37. Hoje é sábado, dia 15. Vou registrar aqui o sistema difusora hoje. A Paulinha completa 15 anos hoje de algo mais, né? O programa vai ao ar daqui a pouco, programa especial. Hoje é a difusora.
Parabéns.
AM. A difusora AM, ela completa os 60 anos, essa já vai ficar sexagenária, a difusora AM, já agora em agosto, em outubro, ou é outubro agora, já tem aí a empresa, já está chegando a 60 anos, é uma tradição muito legal. E que bom que ela abre espaços agora, nessa nova fase, ela abriu espaços para programas como esse tipo que nós estamos aqui apresentando, que é o Rádio Sim de Educação. Bem, eu quero agora falar do assunto antes do intervalo. Vocês voltaram à prefeitura para exigir o cumprimento de ações grevistas no TAC, depois sem a greve. Ainda é aquela greve.
Ainda.
E para o professor entender como é que é a sequência e como é que o sindicato, a logística do sindicato. Porque às vezes dá a impressão, e eu posso falar isso na própria mídia, às vezes coloca, que vocês estão só naquele momento do foco da questão do salário naquela hora. E a gente vai observar aí, os menos avisados pensam isso, que aquilo é um fato isolado que acontece ali. Olha, passado um ano da greve, vocês voltam à prefeitura para cobrar um termo de ajustamento de conduta referente a um ano atrás.
Um
quer
ano
dizer,
atrás.
Vocês não deixam essas coisas passarem. Ah, não, acabou a greve, recebeu o salário. Porque a ideia que dá às vezes, Elizabeth, e eu tive muitas vezes gritando em rádio por causa disso, É que dá a impressão que o professor naquela hora ele só quer saber aquela do salário e acabou. E o próprio sindicato. Quer dizer, você está 365 dias depois daquele movimento, vocês voltaram à prefeitura. O que aconteceu nessa volta?
Não, nós fizemos, na verdade, um protesto, porque assim, do TAC, Robson, o TAC ele está sendo cumprido porque nós estamos ali, ó, vigilantes, cobrando, exigindo, porque senão não ia ser cobrado, não ia ser respeitado. Nós temos aposentadoria saiu de forma parcelada, saiu uma parte em dezembro, saiu uma parte em fevereiro, saiu uma parte de março, saiu uma parte de abril. Então, ainda falta 39 professores para poder se aposentar. Nós estamos fazendo um acompanhamento de todo o processo. Mas o que ainda falta? Falta nós sentarmos com a Prefeitura de São Luís e verificarmos as escolas que ainda faltam passar por manutenção corretiva e preventiva. As escolas pararam, quer dizer, eles acham que nós esquecemos. Parou o momento da greve, os professores já receberam seu recurso, então vão esquecer. Nós não esquecemos nada. Nós queremos o concurso público que está pendente, nós queremos que os direitos estatutários de 2014 sejam pagos, que vão ser pagos agora em agosto, nós queremos a manutenção corretiva e preventiva das escolas e nós queremos reforma. Além disso, nós queremos eleição direta para diretor e queremos o recurso que chegou do FNDE para construir creche e para construir escola. Nós queremos que esse dinheiro seja realmente aplicado para construção de escolas e construção de creche. Só que a prefeitura pensa que nós esquecemos. Nós não esquecemos, não. Nós estamos ali vigilantes, cobrando. E vamos cobrar segunda-feira também da promotora. Cadê o concurso público? Já estamos praticamente no final do mês de agosto e não se fala em concurso público.
Então como é que você e como é que vocês foram recebidos?
Robson,
o que que foi? Eu fiz uma pergunta difícil.
Peraí, sabe o que tinha lá? Polícia esperando a gente.
Peraí, vocês foram lá pra conversar e botaram a polícia lá fora?
Lá fora, tinha a polícia lá fora, até eu perguntei pros guardas, aí eu perguntei pros guardas lá, eu digo, nossa, nós viemos aqui em paz, fazer protesto, nós viemos, foi fazer a nossa revisão, a nossa luta, a professora, é porque é obrigação, a gente está cumprindo ordens, eu digo, nossa, que ordem, né? Uma ordem que trata os professores dessa forma.
Com polícia, né?
É, com polícia, professor. Aí eu me lembro, Robson, de Curitiba.
Lá o quê? Mas você ia lá o que fazer? Botar fogo? Você tava o quê? Coquetel Molotov, arma na mão, celular assim?
Só professoras.
Vocês foram?
Professoras.
Ah, é? Quer dizer que vocês são recebidos para reivindicar, peraí, deixa eu entender. Vocês vão lá para reivindicar o quê? Era uma coisa assim, por exemplo, que os alunos começaram a fazer raves dentro das escolas no final de semana?
Não, nós queremos mesmo condições de trabalho, Robson, nós queremos condições de trabalho, nós queremos tirar São Luís, na verdade, desses índices, porque nós, professores, porque assim, quando julga os índices, julga o nosso trabalho, eles não julgam a amplitude, eles não julgam o conjunto, eles só julgam a categoria.
É porque é sistema, se é sistema, a gente sabe que tem várias coisas que compõe um sistema, né?
Isso.
E não é só o professor, né? Então, cadê a parte que cabe realmente ao poder público, a sua responsabilidade? É complicado, é o que eu falei, jogar o professor em sala de aula com um pincel para durar mais de um mês, né? E com os alunos, isso não é educação de qualidade. Entendeu? Esse povo precisa entender o conceito do que seja educação de qualidade. Acho que ele não entende o conceito.
E aí, nesse contexto, nós fomos para lá justamente para poder fazer as nossas reivindicações. E as nossas reivindicações do que fizemos no período da greve, ela perdura. Por que que ela perdura? Olha, Robson, nós fomos para uma mesa de negociação, sentamos com o secretário, nós fomos cobrar algo, porque assim, como o professor, ele conquistou o direito da meia entrada, então ele tem meia entrada em cinema, em show e tal. Então, a Prefeitura de São Luís, na secretaria, estou falando exclusivamente da Secretaria de Educação, nós não temos uma carteira funcional. O que que é uma carteira funcional? É um crachá que indica que você é funcionário da prefeitura e indica a tua função para você. Porque quando a gente vai para o cinema, nós apresentamos o nosso contra-cheque. Então nós conversamos com o secretário, falamos da importância da carteira
que
funcional.
Eu acho uma coisa constrangedora.
Eu acho que é constrangedor
e mostrar o meu contra-cheque.
Aí o que que nós fizemos? Nós solicitamos. Nem isso. Ele disse que isso aí é passivo, que isso aí não é problema da prefeitura, mas nem isso foi providenciado. Quando vai ser providenciada a carteira funcional? Porque o professor filiado à entidade sindical, ele tem direito à carteira e ele pode apresentar essa carteira sem problema nenhum. Mas o professor que não é, né? Porque esse já é um direito de quem é filiado dentro do nosso sindicato, mas que não é. A prefeitura poderia conceder.
Vocês estão se preocupando, mais uma vez vou voltar àquela história que eu pergunto sempre aqui. Então, mesmo que o professor não seja, vocês estão reivindicando uma coisa para aqueles que estão fora do sindicato,
isso,
que não estão sindicalizados.
Que não são sindicalizados, porque o que nós queremos, na verdade, é que o professor ele seja respeitado em qualquer ambiente que ele vá, principalmente quando ele tem esse direito, porque se a gente tivesse a carteira funcional, essa carteira funcional é para todo o país.
Isso.
Quem tiver a carteira do sindicato é válida para todo o país, mas só quem é filiado. E quem não é, poderia apresentar a carteira funcional. E aí é obrigado a apresentar o contra-cheque. Então, assim, essa coisa simples, que para mim é simples demais. Simples. Ele não cumpre. A questão da eleição direta para diretor, para mim também é simples. Para mim é simples. Bastou o prefeito baixar uma portaria, bastou fazer um decreto, dizer que daqui para frente não vai ter mais indicação política, que agora vai ser uma eleição, que agora vai ter uma norma para que você seja diretor, mas isso também não é respeitado, porque isso não vai mexer com recurso financeiro. A carteirinha funcional mexe, mas não tanto, mas mesmo assim não é respeitado. Vamos criar uma política de lotação. Foi uma luta. No TAC está 15 dias. Agora, no início de agosto, foi que o secretário apresentou. 15 dias está no TAC, foi agora, apresentado em agosto. O TAC foi assinado em setembro. Então era para apresentar pelo menos até os meados do dia 20 de setembro. Não foi apresentado, foi apresentado agora em agosto, quase um ano depois. Uma portaria de lotação que não mexe com recurso financeiro. Não mexe com recurso financeiro. Não. Política de lotação é porque como os professores, eles sofrem com a questão de assédio, com a questão de ser obrigado a ficar no espaço, às vezes ele tem problema de saúde e tal, então nós queremos criar uma política de lotação que não seja mais a questão de amizade, mas que seja, na verdade, normas que regem para que o professor possa sair. Até mesmo porque o sindicato ele é contra a prefeitura entender que o gestor ele tem o direito de devolver. Nós não somos objetos. Nós não somos objetos, ele tem o direito de devolver. Nós somos profissionais. Quem tem que lidar e saber lidar com as diferenças. O gestor ele tem que aprender a lidar com a diferença. Ah, eu não gostei de ti. Ah, devolve esse professor. Nós não somos
quer dizer
objetos.
Que tem esse poder.
E tem
poder
esse poder.
De
aí
não,
devolve esse professor.
Não presta. Aqui não presta. Vou
esse aqui
não
reclama demais. Esse aqui briga demais por qualquer coisa. Não, devolve.
Aí é uma questão política. Aí eu tô vendo política nisso. Então vou fazer uma
devolve.
Pergunta. Então quer dizer, como é que vocês veem essa história de não liberar? Já que isso isso não envolve dinheiro, aumento de problemas de contas.
Não.
Como é que vocês veem, então, esse fato deles não ter o gestor, no caso, não ter um poder de escolher quem botar no local e ser através de uma escolha democrática? O que vocês veem por trás disso?
Olha, na verdade...
Porque criam conjecturas, a gente começa a pensar coisas.
Olha, Robinson, eu tenho, assim, uma particularidade minha, porque, assim, a gente já tem experiência em vários locais sobre a questão de gestores escolares. Para ser gestor escolar, você tem que, na verdade, ter toda uma sistemática de cursos, você tem que ser professor, porque, segundo alguns autores, ele diz que o melhor gestor escolar é o professor, é aquele que sabe gerir também a sua sala de aula, é aquele que sabe como se dá o processo de aprendizagem. Então, eu, pelo menos, eu defendo essa linha teórica de que o gestor, ele tem que ter conhecimento da educação, ele tem que ter essa experiência com contato com o aluno. Então, para mim, esse é o melhor gestor.
No mínimo 3 anos de chão de sala.
E é isso que acontece.
Aí se estabelece essas condições.
Se você criar uma norma e aí você for verificar a questão escolar, você tem condição de mudar. Só que hoje, o que se dá? Isso aí, na verdade, não é só em São Luís do Maranhão, mas é praticamente em todo o país. O gestor escolar é aquele que é uma indicação política. Para quê? Para que se transforme na escola, no ambiente escolar, um curral eleitoral. E eu sou contra isso. Por quê? Porque eu acho que a escola era o único espaço que deve ser uma política educacional e não uma política eleitoreira. E isso eu sou contra. Então, o que nós temos que fazer? A categoria de professores, ele levantou a bandeira de luta, porque isso já tem mudado em alguns estados, já tem mudado em algumas capitais, em alguns municípios. Não é mais a questão da indicação política, mas Parece que São Luís não quer crescer, parece que São Luís quer ficar naquele marasmo de sabe, daquela coisa antiga do coronel, sabe? E aí nós ainda continuamos na política de indicação de quem é o gestor, uma pessoa minha que vai ficar lá como para gerir a escola, é um companheiro meu, partidário. Então é assim que é escolhido o gestor. E nós somos contra, nós queremos que a escola realmente ela passe por um avanço e que seja realmente alguém que tenha experiência em sala de aula.
Bem, nós temos que administrar o nosso tempo, nossa, 10 minutos. Bem, o Cid Educação realizou visita de fiscalização na UEB
Jairo Rodrigues,
na Cidade Olímpica. Segundo a operação, a escola encontra-se em condições, isso aqui não é novidade pra gente, né? Infelizmente não é, insalubres e totalmente inadequada para funcionamento. Em que condições essa escola se encontra, professor?
Olha, Robson, eu visitei a escola no ano passado, em 2014. Foi parada a escola e aí a gestora conversou com os professores, pediu para pensar nas crianças, nos alunos. Os professores continuaram dando as suas aulas. Esse ano de 2015 elas queriam parar de novo porque realmente a escola não tem condição, e novamente nós vamos esperar o primeiro semestre, porque estava na listagem da escola para ser passado por manutenção corretiva preventiva. Então vamos esperar. Eles esperaram fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando foi agora? O que que aconteceu? Houve uma infestação, porque é muito buraco, Robson. A fossa da escola, ela tá afundando. Ela tá afundando, não. Eu não sei o nome porque eu não sou técnica nisso. Mas ao redor da fossa, ela tá afundando. Tá cheia de buraco do lado da fossa. Tá, eu não sei se a palavra. É como se fosse uma erosão ao lado da fossa. E o pior é que nos espaços da escola, num canto atrás da escola, a parede também está passando por o mesmo processo, está um buraco. Então a escola está começando, sabe assim, parece que ela está rachando, foi essa impressão que eu tive. Está pior da época que eu fui. E aí os professores resolveram, por que que os professores resolveram parar? Porque veio barata, veio rato. Aí eles disseram, não, com já dava para aguentar, agora com rato e com barata não dá. Aí o que que está amenizando? Porque a servente da escola faz um panelaço de água quente e joga nos buracos para conter as baratas, porque as baratas estão voando pelo espaço escolar. E aí eles pararam as atividades. E aí eles chamaram o sindicato. Por que que eles chamaram o sindicato? Porque a decisão deles, quando eles levaram para a CEMED, e a CEMED disse que é para botar falta de todo mundo, que todo mundo tem que trabalhar do jeito que está. Então, assim, para nós, enquanto sindicato, nós não vamos aceitar, e nós dissemos aos professores que é para manter a paralisação e que nós só vamos retomar as aulas quando a Prefeitura de São Luís, quando a Secretaria de Educação tomar um posicionamento sobre a escola. Não só sobre essa. Nós temos outras escolas também nessa mesma situação. Então, a UEB Jairo Rodrigues, Robson, é uma escola de educação infantil. Trabalha com crianças de 3 a 5 anos de idade, convivendo. Se você olhar o vídeo, as criancinhas dizendo, professor, ó, as buaratas estão voando. Se você ver a gritaria das crianças, são crianças de educação infantil. Então, eu fico assim me perguntando. Graças a Deus os pais apoiaram a decisão dos professores, mas eu fico me perguntando, é esse o avanço que nós queremos para a educação pública municipal? Sabe, eu fico às vezes me perguntando, eu, Elizabeth Castelo Branco, se meus filhos, que meus filhos já estão adultos, mas se meus filhos tivessem que precisar, eu entraria com uma ação judicial para garantir uma aprendizagem de qualidade aos meus filhos, porque eles têm direito. O advogado uma vez esteve aqui e falou isso. Foi. Eles têm direito.
Bem, eu vou pegar as falas aqui de Cássia. Nós estamos aí há 5 minutos no final do programa. Cássia, professora Cássia, a professora Maria José, para que eu volte aqui para a caneta vermelha de Elizabeth. Professora Cássia, depois desse ano todo, dessas conquistas, né, que estão acontecendo agora com efeito retroativo, né, praticamente elas são de efeito retroativo. A senhora tem, como é que eu diria, a senhora falou que a senhora não tem medo. E a sua esperança já acabou em relação a uma escola melhor?
Não, na realidade a esperança, ela, porque uma pessoa sem esperança é melhor nem existir mais, né? Então, a esperança ainda é um motor, né? Que ejeta a gente, sabe? Que faz com que a gente avance, né? Nós temos esperança. Ah, o prefeito que aí está é um homem de Deus, né? Um homem que serve a Deus, um homem que conhece a Deus. Acreditamos que ele tenha no seu coração o desejo, né? De melhorar a condição da escola, da educação, pelo menos é o que a gente pensa, né? É dessa esperança, não sei, esperar, né? Mas esperar ver o que vai acontecer, né? Agora, nós já estamos terminando o primeiro mandato dele. Será que vale a pena a reeleição? Não sei, sabe? Há um ponto de interrogação, porque final de mandato, assim, começar a investir, é complicado, eu não sei. Mas existe um fio de esperança, sim, existe. Um fiozinho de esperança existe.
Professora Cássia, professora Maria José.
Eu também faço as palavras da colega, né? Será que vale a pena ele pensar agora numa reeleição? Se, desde o início, ele entrou de costa, continua de costa para a educação?
São perguntas que vão ficar.
Seria interessante se ele abrisse a porta, né? E nos convidasse a conversar com ele. Seria interessante.
Já era um bom começo, depois de 3 anos, né? Faltam agora 4 minutos para as 10 horas.
Caneta Vermelha. É hora de avaliação.
Não sei se a gente vai ter novidades hoje. Desde que eu cheguei nesse programa, 23 programas, a novidade. Eu espero por uma caneta vermelha que seja diferente.
Mas não é. Não é. Eu vou dar caneta vermelha para duas situações para mim realmente graves, né? Uma é a questão, de novo, a caneta vermelha para a SEMED, para a Secretaria de Educação, para o secretário, porque ele que gerencia a pasta de educação. Ele, toda vez, ele ouve o programa, Robson. Ele ouve, ele diz: professora Elizabeth, eu vou tirar a caneta vermelha, o senhor até é reprovado, porque é muita caneta vermelha. E ele vai ter caneta vermelha de novo. Por quê? Pela situação dos professores do Jacami. Pela situação dos professores do Jacami, que eu acho que é uma questão de gestão, e pela web Jairo Rodrigues, que eu fiquei horrorizada pela situação da escola. Eu acho, as professoras disseram: Elizabeth, nós, não é que nós não queremos trabalhar. Se ele quiser, ele aluga um espaço, um outro espaço. A gente vai dar aula no outro espaço. Mas nesse aqui, não dá mais. Então, caneta vermelha para o secretário. Secretário, por favor, precisamos mudar a educação. Eu acho que o trabalho dignifica o homem e eu acho que a educação mais ainda. Então, eu acredito que precisamos realmente dar passos firmes para que a gente possa enxergar uma educação de forma diferenciada, de forma com qualidade, com respeito aos nossos alunos e aos nossos professores, Robson.
Bem, estamos chegando ao final de mais programa, programa de número 23, essa nova fase do Rádio Sim de Educação. Só para finalizar, 30 segundos, essa semana, o que que há de previsão? Até para uma prestação de conta para aqueles que acompanham, os sindicalizados ou não, o que que há de ação do sindicato nessa semana?
Essa semana nós vamos para a promotoria na segunda-feira para conversar com a promotora em relação à questão principalmente da escola do Jacami. Nós vamos fazer visitas às escolas e nós vamos estar aí cobrando uma reunião com a Secretaria de Educação para que nós possamos conversar principalmente sobre a situação de algumas escolas. E eu também estarei viajando, Robson, esse final de semana para dar uma palestra lá em Duque Bacelar.
Sábado que vem a gente vai saber os detalhes do que foi acertado sobre a Jair Rodrigues, sobre o Jacami e essa viagem também. Sábado que vem voltamos com mais um Rádio Sim Educação. Até lá.